SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Muito boa noite. Bem-vindos às causas com o José Miguel Júlio. José Miguel, mas
boa noite.
Estamos mesmo assim terminados estes debates de frente a frente, porque ainda há debates mais alargados. Estamos assim no rescaldo do frente a frente de ontem, obviamente que também vai analisar, vai também projetar o que pode acontecer depois do 10 de março, mas também vai falar um bocadinho sobre a justiça. Exatamente. Não muito, mas um pouco, não é?
Às vezes, para as festas, as pessoas são sempre convidadas e outras só são às vezes. A justiça fez-se convidada para vir à festa. Ninguém a estava a convidar. Mas evidentemente, o tema de quem é que vai ganhar ou não ganhar está sempre convidado. Portanto, eu acho que se eu entro em casa das pessoas a dar palpites, devo assumir o risco de fazer aquilo que todos os portugueses vão fazer. No meu tempo, quando eu era novo, até juntávamos grupos a almoçar e fazíamos apostas e para depois um grande jantará, quem que pagava ou os tinham perdido e tal. Portanto, eu vou arriscar dar a minha opinião, sabendo que no dia 11 de março ou no dia 10 à noite posso ser gozado por todos os meus amigos.
É um risco.
Exatamente, mas é o risco que vem com o pacote. Isto, eu não posso estar aqui a dar palpites e depois não arriscar e vou dá-los.
Bom, portanto, mas é um exercício interessante, já iremos ouvi-lo. Quero começar pela justiça.
Começando pela justiça, que eu queria dar mais tempo, mas não dá tempo. Vou falar só um bocadinho e vou falar sobre as medidas de coação.
Sim.
E porquê? Porque houve vários casos, e sobretudo o caso Influencer e o caso da Madeira, que levam a que isto seja importante. Em primeiro lugar, eu não acho que haja nenhum conflito entre juiz e Ministério Público.
Então.
O que há é que o Ministério Público teve 17 anos habituado a um juiz de instrução que tinha uma filosofia sobre a sua função,
Carlos Alexandre,
que era ajudar o Ministério Público. Ora, isto mudou. Os juízes estão a ser independentes, de como devem ser, do Ministério Público e da Defesa. Portanto, vão ter de se habituar. Vão ter de se habituar a que os indícios, aquilo que em latim se chamava o fumus comici delicti, portanto, a fumaça, como dizem os brasileiros, ou os indícios de que há um delito, é uma prova cautelar, é uma prova que não tem de ser muito rigorosa, mas tem de ter algum rigor.
E daí, onde há fumo, há fogo.
É o que se diz, mas às vezes não há.
Às vezes não há.
E no direito não há. Agora, o grande problema é outro. Eu acho que se está, há muitos anos, a ver a questão do papel do juiz de instrução neste momento de uma maneira errada. O juiz de instrução vai ali para saber se uma medida privativa da liberdade é necessária. É o chamado periculo libertatis, o perigo das pessoas ficarem em liberdade. Isto é muito antigo tudo, já vem do tempo dos romanos. Ora bem, mas enquanto que o fumo do delito é um fumo, é uma aparência, é uma prova leve, a questão de privar da liberdade exige prova inequívoca. Uhum. Exige que o Ministério Público consiga provar que é essencial que aquelas pessoas fiquem em prisão preventiva ou em prisão domiciliária. O que é que acontecia? O Carlos Alexandre, basicamente, quando se convencia que havia indícios de delito, depois dizia, agora vocês, estou de acordo com a vossa medida, vocês já conhecem isto. Ora, o que a Justiça determina é o contrário. É que o Ministério Público vai apresentar o seu caso, vai fazer a prova de que a pessoa tem mesmo de ser presa. E o rigor da decisão tem de ser sem qualquer dúvida. Em caso de dúvida, não se pode dar a prisão preventiva.
Sim.
Portanto, porquê é que se demoram 21 dias? Porque em vez de estarem apenas a responder à questão, estas pessoas podem ou não devem ficar em prisão preventiva, vai saber se há indícios do crime. Era como se o juiz de instrução fizesse um primeiro pré-julgamento,
sim,
com milhares de páginas para ler, milhares de transcrições, interrogatórios aos arguidos. Nos Estados Unidos, este tema é resolvido sequer sem a participação do advogado de defesa e do acusador, por um técnico com uma equipe, e que em menos de 24 horas, no tribunal que eu fui visitar no princípio deste século, em menos de 24 horas, sempre colocam uma proposta ao juiz que decide.
Mas é uma dinâmica diferente.
É, mas
nos Estados Unidos, uma lógica, método diferente.
Não, é que aqui é um problema da liberdade. Isto é, não, mesmo que haja grandes indícios, pode não se provar que a prisão seja necessária. Portanto, quando os juízes obrigam a ver se há ou não há indícios, eu acho que o juiz não tinha nada de se meter nisso. O juiz tinha de dizer, há aqui prova, não havia. Eu via a decisão.
Sim.
Não havia nada que justificasse a necessidade deles ficarem detidos. E era isso que o juiz devia ter dito. Não entrava sequer nos indícios, dizia, ainda que haja indícios. não vou sequer analisá-los, porque não há motivo para que estas pessoas sejam presas.
Mas a opção não foi essa. Será que aumentar as equipas de juízes a fazer essa leitura, como é uma das propostas do PSD, faria sentido?
Eu, na semana passada, cometi um erro, disse que ninguém tinha enfrentado este problema. Era falso, erro meu. O PSD, no seu programa, propõe 72 horas, sim, para que o juiz decida. Se for o método de andar a ver indícios, impossível, nunca será cumprido. Mas se for o correto método de ver se justifica ou não justifica a prisão preventiva, 72 horas chegam e sobram.
Chegam para um homem só, para um juiz
claro
só.
Que sim, claro
o problema
que
é aos olhos dos cidadãos, porque muitas vezes não distinguem e acham
mas,
que...
Mas por isso é que é preciso uma pedagogia, porque eu vejo jornalistas a dizer não havia indícios, havia indícios. Ninguém se pergunta, havia razão para meter uma pessoa em prisão preventiva? A prisão preventiva é uma coisa gravíssima. Só deve ser feito quando há causa, factos inequivocamente provados que são essenciais para o processo de investigação. Uhum. Vamos ao resto.
Vamos ao resto, vamos à parte da política e acho. Não tem uma bola de cristal, mas já fazer as tais previsões para, 11 de março, melhor
se
dizendo.
Uma bola de cristal não fazia, não tinha graça nenhuma.
E então?
Comecemos por uma sondagem da Axi Mais. Eu até tenho, enfim, uma relação pessoal boa com o responsável por esta instituto e lembrei-me e fui ver, é verdade. A sondagem que foi feita, ou foi publicada 3 ou 4 dias antes das eleições de 22,
sim,
dava o PSD a ganhar.
Dava.
E dava à direita à frente da esquerda. E isto criou um pânico e deu maioria absoluta ao PS, porque se achava que o Rio ia fazer um acordo com o Chega.
Com o Chega.
Ora bem, pode-se dizer que a Axi Mais, não estou a dizer que intencionalmente, mas a Axi Mais deu a maioria absoluta ao Partido Socialista. E repare, não foi uma pequena diferença. Eles previam 34,5% para o PSD, que teve 27%, menos 7%. E para o PS previam 33%, que teve 41%. Portanto, eles estavam separados por 1 a favor do PSD, passaram a estar separados por 15 a favor do PS. Diziam que a direita ganharia com 46%. A esquerda ganhou com 53%. Ora, esta sondagem que dá é a primeira sondagem que está a dar desde
uma ligeira vantagem.
É uma vantagem para o PS. Poder-se dizer, bom, cesteiro que faz um cesto faz 100. E, portanto, o facto dele dizer que a AD vai perder é sinal que vai ganhar. Mas nem, não se erra sempre.
Sim.
Portanto, não nos vamos por aí.
A questão é qual é o papel das sondagens. Isto, de facto, da forma como elas podem influenciar também depois o voto, mas também a informação que existe, não é?
Todas as sondagens naquela altura diziam uma coisa diferente do que dizia a da Axi Mais. É um facto objetivo. Porquê é que era? Não vou entrar nisso. Nem me interessa agora. Vamos falar a minha previsão. Portanto, a minha previsão, há 18 dias pela frente, muita coisa pode mudar, mas eu acho que estas duas primeiras previsões são as mais fáceis. Eu acho que a AD e o PS vão ter um número de deputados muito parecido, não é? Não vai haver uma grande diferença entre um e outro. E vou também dizer que a esquerda e a direita, portanto, todos os partidos de esquerda, de um lado, e todos os partidos de direita, um vai ter mais de 115, com certeza, mas não vão estar muito separados também.
Sim.
Isto vai ser um jogo muito, muito reunido até ao fim. É a minha primeira previsão. Tal como as coisas estão hoje...
Lembrar de Guterres. Está a falar, estou-me a lembrar de Guterres.
E muito bem, e muito bem. Eu não mereço, mas muito bem. Ora bem, não mereço...
Não, das circunstâncias
não,
na altura.
Não estou a essa altura. Bom, tudo indica que hoje a direita, isto é, o PSD, mais o CDS, mais o Iniciativa Liberal e o Chega, terão em conjunto a maioria dos deputados.
Sim.
Eu julgo saber que é esta a opinião dominante dentro do próprio quartel-general do Partido Socialista. Porquê é que eu tenho esta convicção, este palpite? Primeiro, todas as sondagens, mesmo a Axi Mais, de forma consistente, estão todas a dizer isso. Vale o que vale, mas é o que é. Segundo, o Chega é sobretudo forte em zonas onde o PSD é fraco. E, portanto, é muito mais provável que tire votos à esquerda do que tire votos à direita. Estou a falar no Algarve, Setúbal, Alentejo, etc. O PS, em todos os cenários, todas as sondagens, vai baixar muito em relação a do 22. Os outros partidos de esquerda, em todas as sondagens, portanto, para mim, esquerda é o PAN, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PCP, todos têm entre 12% e 15%. Isto é, todos juntos têm a menos que o Chega.
Que o Chega.
E não se esqueça que, por exemplo, da Iniciativa Liberal, que todas as sondagens, mais ou menos, dão à volta de 5%. Uhum. Portanto, é praticamente impossível, assim, que a esquerda tenha mais que a direita. E há uma última causa para eu pensar assim, que se passou ontem à noite. Voltaremos a falar dela, mas é a cambalhota que foi considerada pelos comentadores depois do debate como um grande sucesso do Pedro Nuno Santos, acho que foi um grande apoio inconscientemente dele a Aliança Democrática. Já lá iremos à frente sobre isso.
Sim.
Ora bem, portanto, em teoria, se o PS tiver mais 8 a 10 deputados do que a AD, é possível que a esquerda tenha mais deputados que a direita, mas é muito pouco provável. Bom, portanto, eu, agora, falando da diferença da esquerda e da direita, agora vamos falar do PSD, peço desculpa, da AD e do PS. Ora bem, eu disse aqui várias vezes, a partir de novembro, dezembro, como se lembra,
sim,
que achava que era matematicamente impossível que a AD ficasse à frente do PS. Por causa do facto do Chega ir ter, com toda a probabilidade, 15%.
Sim.
Bom. Ora bem, no entanto, houve coisas que aconteceram em fevereiro, nas últimas semanas, que me levam a mudar um pouco de opinião. Primeiro, o Pedro Nuno Santos e o PS, desde o Congresso, que foi, teve lugar em 7 de janeiro,
sim,
até ao último debate, já lá iremos, tiveram a perder dinâmica e a perder vapor. Há um consenso generalizado.
Sim, até nos debates, sim.
O Luís Montenegro e a AD tiveram uma clara vitória nos Açores, que as sondagens diziam que não iam acontecer. Ganharam, como é normal, uma certa adrenalina positiva e tal. Os debates correram todos muito bem ao Luís Montenegro, ao contrário do Pedro Nuno Santos, até ao último. Já lá iremos ao último. Além disso, é muito curioso que uma comentadora do Público muito próxima do Bloco de Esquerda, não sei se quer ser militante, disse, do ponto de vista dela, como é natural, que este programa do PS é o melhor programa de sempre do Partido Socialista. E diz que o Pedro Nuno Santos, essa expressão que eu vou citar é muito engraçada, pretende construir uma solução governativa com os seus camaradas mais à esquerda.
Sim.
Bom, aliás, o próprio Pedro Nuno Santos, na apresentação do programa em 10 de fevereiro,
falou
fez um discurso muito à esquerda.
Sim.
E só falava dos camaradas. Embora eu pensasse que ele estivesse a falar para os camaradas
do PS.
Mas ela aqui fala com os camaradas do Bloco de Esquerda e do PC. E do LIVRE. Bom, esta senhora. Portanto, eu neste momento acho que, ao contrário de que dizia, tenho certeza quase absoluta que a direita vai ter mais que a esquerda, acho que a AD tem uma probabilidade verdadeira, real, de ficar à frente do PSD. Do PS. É o que eu acho, isto não é mais nem menos. Agora, falta uma coisa que temos de analisar. O efeito que, nesta minha opinião, digamos assim, há um dia, antes do debate, possa ter tido o debate.
Portanto, considera, para clarificar, que a AD vai vencer as eleições e vai também haver uma maioria parlamentar de direita.
Eu estou muito convencido.
Está convencido?
Não, estou muito mais convencido que haverá uma maioria parlamentar de direita do que estou convencido que a AD vai ficar à frente do PSD. Do PS. Portanto, acho que é mais difícil. Bom. Agora, vamos falar do debate. O debate foi um fator importantíssimo. 2,5 milhões de portugueses tiveram a ver o debate. Bem ou mal, é muita gente. Ora, o primeiro registro óbvio. Eu notei, do modo geral, reconheço que mais na SIC que noutros lados, que houve um certo apriorismo nos comentários de esquerda.
Como assim?
Bem, é a minha opinião. Não vamos perder tempo com isso. Eu sei que você não concorda. Bom, ora bem, de qualquer maneira, mesmo descontando isto, eu acho que o Pedro Nuno Santos ganhou o debate. Ganhou ainda com margem estreita. Que foi, aliás, o que a maior parte dos casos daqueles que achavam que ganhavam, exceto alguns casos, Daniel de Oliveira e outros, era caso Resves, Campo de Ouro e como se há aqui. Bom, sim, ganhou porquê? Porque ganhou claramente na parte do debate que é um combate de boxe. Com o seu vozeirão, repare, quando ele se punha a falar, vocês não notavam, mas nós cá em casa, o pobre Luís Montenegro, como não tem um vozeirão tão grande, não se ouvia nada do que ele dizia. O vozeirão do Pedro Nuno Santos sobrepunha-se.
Muito francamente, lá não
pois,
me percebi
não, mas
essa diferença,
caso é
tenho de ser sincera.
O estilo muito agressivo, as interrupções, o bom começo que ele teve, já lá iremos à frente, faz com que eu ache que isto foi vitória clara, inequívoca, de Pedro Nuno Santos. Agora, quando o debate entrou nos temas de fundo, nessa altura, também muita gente pensa como eu, não sou só eu ouvi ontem, o Pedro Nuno Santos foi perdendo para o Luís Montenegro, que melhorou. Isto é, como diz o António Costa da Eco, e eu concordo com a expressão que ele diz, é uma expressão americana, eu vou dizer a expressão americana, o Pedro Nuno Santos ganhou em politics, ganhou na política geral, no geral, na análise geral, nas políticas, aquilo que na América se chama as policies, nas políticas, habitação, saúde, educação, fiscalidade, naqueles problemas concretos das policy, o No Luís Montenegro teve bem.
Mas
teve
é a diferença entre, não é só a diferença entre a forma e o conteúdo.
Não, é também, mas é uma coisa é uma ganha politicamente no sentido amplo do termo, no sentido genérico do termo. Sim. Esteve melhor.
Mais animal político.
Exatamente, aspecto, mais sim. Animal político. Agora, não há dúvida que isto foi uma adrenalina altamente motivadora para o Partido Socialista, não tenho dúvidas nenhuma. Sim. E não há dúvida nenhuma que deve ter causado, por muito que eles não queiram reconhecer, uma pequenina depressão nas hostes da AD, porque é claro que o Pedro Nuno Santos chegou lá com expectativas baixas, já sabemos isso tudo, o Montenegro estava com expectativas altas, mas o que é facto é que no dia seguinte, eu estou convencido, que a base do PSD não estava tão feliz.
Desinsuflou um bocadinho, mas agora temos é que esperar pelas pessoas, nomeadamente pelos indecisos,
agora,
não é?
Agora,
não é só pelas bases dos partidos.
Claro que sim. Agora, o ponto é que o que interessa para saber quem ganha é responder a duas perguntas. São as únicas que interessam. Primeiro, a tendência para a concentração do voto útil na AD vai diminuir por causa do que se passou no debate com o Pedro Nuno Santos? É a primeira pergunta. Eu não estou a dar uma resposta. Eu
sim, sim, sim.
Segundo, as pessoas que bem ou mal estavam cansadas dos 8 anos do governo do Partido Socialista, que estão zangadas pelas falhas e pelas ineficiências nas políticas de saúde, habitação, educação, fiscalidade, etc., vão mudar de opinião ou vão deixar de pensar que isto é importante? O debate é uma vitória ou uma derrota, não pela espuma, é por isto. Se isto não mudar, o debate foi quase irrelevante. Eu acho que, por isso eu acho, agora é a minha resposta, a diferença entre eles é boa para os convertidos, não altera muito. Não, o Luís Montenegro não ganhou nada com isso, mas também não deve ter perdido praticamente nada. Bom, portanto, depois do debate, eu continuo, apesar de tudo, a achar que a possibilidade do PSD ter uma... O AD ter uma vitória mínima sobre o PS ainda existe.
Ainda existe.
E pelas razões que eu vou detalhar mais à frente e que têm a ver com um dos pontos que foi considerada uma grande vitória do Pedro Nuno Santos.
Portanto, a parte das polícias ou a parte da governabilidade?
Vamos lá, exatamente. Mas agora falar duas coisas.
Sim.
Há dois problemas que todos os comentadores favoráveis disseram. Ele ganhou por causa dos polícias e por causa daquela proposta que ele tirou da cartola. Sei que não foi combinado com o seu Estado
Maior.
Não,
não foi uma decisão que tomámos muito em cima do acontecimento, porque também fomos surpreendidos com aquela manifestação às portas do Capitólio.
Não, não, estou a falar a outra, a governabilidade. Agora, mas
da governabilidade.
Sim, sim. Falou há bocado do animal político.
Sim.
O Pedro Nuno Santos teve um excelente instinto político para a manifestação ilegal do Chega.
Sim.
O Luís Montenegro.
Do Chega.
Do Chega, sim, dos polícias próximos do Chega,
polícias.
É o que dizem, eu não sei se são, não sei se é verdade, não estou a garantir nada.
Estou apenas
a dizer o que ouço dizer e o que vou ouço ler.
Dizem que ele entrou melhor nessa parte. Sim.
Ele teve instinto político.
Sim.
Ele disse uma coisa, já vamos ver o que é que ele disse, e um Luís Montenegro devia ter dito, eu estou de acordo com...
Por acaso foi o Luís Montenegro que começou.
Ah, pois está bem, mas ele devia ter dito o que não disse. Ponto final. Segundo ponto.
Mas porquê? Acha que lhe faltou ali uma noção concreta do que estava a acontecer? Alguma noção de sentido de Estado?
Não faço ideia, eu falei com ele.
Autoridade do Estado nestas questões?
Não,
ou simplesmente não quis afrontar aquele também potencial eleitorado dele, não é?
Claro, pode ser isso tudo. Mas também pode ser que ele achasse que a administração era legal até ali. Eu falo por mim. Eu não sabia que a administração, quer deles, quando os vi chegar, pensei que era o que eles tinham dito, não sabia nada. Depois vi logo que não era quando explicaram. Bom, ora bem, agora... Ele foi inteligente e eficaz. Agora a pergunta é esta. O que é que prova o que ele diz? Diziam os comentadores. Prova que ele é uma pessoa que se percebe o que é a autoridade do Estado.
Sim.
O que é que ele disse? Ele disse que não se negocia sobre coação. Isso é impossível. Mas isso é o que ele diz porque quem estava a ser atacado pelos polícias não era o Luís Montenegro, era ele, era o PS. E eu, no século XXI, Clara, isto é falso. Só se negocia sobre coação. Eu não vi nenhum caso em que os governos e os Estados negociem sem que haja pressão, coação, de quem quer obter alguma coisa. Portanto, isso é uma afirmação vazia. O que é que ele fazia que fosse primeiro-ministro? Mandava dispersar com a bastonada? Ia lá falar com eles e dizer, vão-se embora, nós precisamos trabalhar sossegados.
Bom, mas portanto, não era apenas para ele, era também para o João Mineiro. É para quem for o próximo primeiro-ministro,
claro,
que ajuda
mas
a encontrar uma
coisa.
Solução.
Eu não considero que isto seja um sinal de autoridade do Estado. Acho que ele... teve instinto político e disse uma coisa bem dita. Mas toda a gente sabe que o Montenegro tinha dito o mesmo, há uma semana ou há 2 dias. Ambos estão de acordo que isto não pode ser assim. Portanto, isto não é um problema. Foi um momento politicamente bom porque ele teve mais instinto político que o
Montenegro. Um mau arranque para Montenegro, um bom arranque para Pedro Nuno Santos.
Exatamente. Agora, o problema da governabilidade. O que é que ele disse? disse isto. Se a AD tiver mais deputados que o PS não votará a favor de uma moção de rejeição do programa de governo e não apresentará uma moção.
Não aprovará, não apresentará, se o PS perder. Se o PS perder.
Pois,
se o PS perder. Não,
mas eu entendi, se o PAD tiver mais.
Não, exatamente, se a AD ganhar e se o PS perder.
A distinção é sibilina, mas é importante. Ora bem, a cambalhota do partido de Pedro Nuno Santos foi uma cambalhota, porque não é isto que ele dizia. Resultou de quê? Na minha opinião, das seguintes coisas. Já não vale a pena lutar pela maioria de esquerda. Portanto, ele está a dar alguma coisa quando a direita tiver a maioria de esquerda. Não está a dar grande coisa. Segundo, a convicção que ele tem, e eu julgo saber que tem, de que o PS vai ter mais deputados que a AD. Se assim for, não está a dar grande coisa, está aí a pedir em troca alguma coisa. Terceiro, a tranquilidade que, aliás, me admirou, como os pequenos partidos de esquerda ouviram dizer isto e não até haver 24 horas de silêncio. Absoluto. Sim. Eles deviam estar, antigamente, estariam aos gritos a dizer não se pode votar no PS, porque o PS vai estar a fazer o jogo da direita. Não. Eles estão tão fraquinhos que eles precisam desesperadamente, a única coisa que pode haver é o PS ficar à frente da AD. Então não querem estragar isso. Quarto, portanto, não paga muito preço à esquerda. Uma estratégia para que os mídias, durante 8, 18 dias, não falem de outra coisa que não seja perguntarem ao Montenegro. Ó, senhor doutor Montenegro, diga lá.
Está a fazer o mesmo.
O senhor vai fazer o mesmo. Portanto, é uma estratégia.
Que ele não responde.
Claro. Não, e faz muito bem do ponto de vista dele. Bom, depois, a tentativa que a pressão da opinião pública obriga a AD a reciprocar, se ele tiver a maioria. Agora, o problema é que quando nós tiramos coelhos da cartola e não pensámos bem antes, há riscos. E ele, eu acho que ele cometeu aqui um erro estratégico muito grande. Primeiro, se a esquerda for maioritária e a AD ganhar ao PS, isto é, a AD ter mais deputados que o PS, pelo que ele disse, ele deveria dizer assim: eu não vou fazer o que fizemos em 2015. Eu vou deixar a AD governar, apesar de ter maioria.
Isso ele já disse que...
Porque se não for assim, isto é falso o que ele fez. Portanto, o que eu recomendo aos mídias é que agora perguntem ao Pedro Nuno Santos. Se a esquerda tiver a maioria e a AD tiver mais que o PS, o senhor mantém o que afirmou no debate ou, nesse caso, já não mantém?
Parece-me que não, de acordo com o que ele tem dito nos últimos tempos, criará uma nova geringonça.
Mas então a estratégia que ele apresentou ali, a tal coisa maravilhosa, é um vazio, não é nada. Porque ele diz que dá quando não tem outra alternativa que não seja dar, não tem nada para se opor. Terceiro, a promessa de Pedro Nuno Santos tem um efeito que ele não mediu. É que transformou o Partido Social Democrata no partido central do sistema político. Porquê? O PS foi partido central do sistema político durante muitos anos. Agora, havendo um bloco forte do Chega à direita e um bloco forte do PS à esquerda, o PSD é o único partido no sistema que pode virar-se para a direita e pode virar-se para a esquerda. Isto foi acentuado com esta afirmação que ele fez. O papão do Chega desapareceu. Porque se ele diz, se você ganhar e a direita tiver a maioria, escusa de exigir a abstenção do Chega. Eu dou. Portanto, isolou o Chega e nisso foi uma boa metida em termos de sistema político. Portanto, finalmente, esta promessa do Pedro Nuno Santos tornou o voto útil no PSD ainda mais importante. Portanto, vai ajudar fortemente a AD. Portanto, eu acho que isto vai aumentar as condições. Não temos tempo para dizer isto, podemos desenvolver mais no próximo programa. Temos de ir rapidamente às rubricas, não é?
É, temos de ir rapidamente, começando pelo elogio. E é para quem o elogio?
Muito rápido, é para o Alexei Navalny, por razões que são óbvias. Quem quiser vê-las melhor poderá ver no Expresso, no Guião, que se publica sempre o guião. E, sobretudo, está uma fotografia que vai aparecer, que foi publicada por nós aqui no dia 12 de dezembro, quando não sabia onde é que ele estava. Paz à sua alma, e foi talvez, para mim, o grande preço político da história das últimas décadas.
Lembramos-nos de Mandela.
Pois, mas o Mandela, a opinião pública mundial, nunca largou a proteção. Largou. E aqui largaram, esqueceram-se dele. Sexo. Como diz o meu amigo Manuel Queiroz.
Sim. Sexo agora, ler é o melhor remédio.
Muito rapidamente, três livros de temáticas que têm a ver com aqueles anos antes, durante e após a Revolução de 25 de Abril. O primeiro deles é um livro chamado O General que Começou 25 de Abril, dois meses antes dos Capitães, de João Celda Silva. É uma espécie de biografia do livro e do Spina, do livro do Spina. a revolução e o PREC do antigo bastonário e professor de Direito, Luís Menezes Leitão, que é uma visão histórica, uma obra de história sobre a revolução e o PREC, vista de um ponto de vista que não é de esquerda, portanto, é original nesse sentido, e um Príncipe da Democracia, que é uma grande biografia do Francisco Lucas Pires, feito por um advogado, Nuno Gonçalo Poças. São três livros que manifestamente merecem ser lidos.
Agora, a pergunta sem resposta.
São as perguntas que os jornalistas devem fazer aos três políticos. Ao Luís Montenegro é o seguinte: se o PS ganhar em deputados e a direita tiver a maioria, não apresenta Luís Montenegro nem vota a moção de rejeição do programa do PS? É a pergunta que ele não quer responder.
É tal que ele não quer.
A Pedro Nuno Santos, se a AD ganhar, é a pergunta ao contrário, se a AD ganhar em deputados e a esquerda tiver a maioria, não apresenta nem vota moção de rejeição ao programa do governo da AD? Terceira, André Ventura. Se a AD ganhar em deputados e a direita tiver a maioria, ainda assim apresenta uma moção de rejeição do programa do governo ao governo minoritário da AD? E do IL?
Há que insistir?
São as três perguntas
não,
que eu vos sugiro,
senhores
jornalistas.
Respondem. E a fechar, a loucura mansa.
São pérolas que me mandam. Um senhor que me mandou, não sei quem é, disse o seguinte: na minha empresa tentámos trazer uma africana, ele disse de que país é que era, mas eu não quero denunciar isso, qualificada para a nossa equipa de investigação e desenvolvimento. Tudo direito, promessa de contrato de trabalho, etc. A Embaixada de Portugal nesse país rejeitou o visto por entender que ela não tinha intenção de fixar residência permanente em Portugal. Isto é, nós não estamos a defender uma imigração regulada e qualificada, estamos a tolerar a imigração não tão qualificada. Depois citava um poema famoso do Alexandre O'Neill sobre Portugal, em 1965, tudo está igual. Posso ler? Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, golpe até ao osso, fome sem entretém, perdigueiro marrado e sem narizes, sem perdizes, Rocim engraxado, feira cabisbaixa, meu remorso de todos nós. É espantoso que eu, quando estava a ler isto, só me lembrava do O'Neill. 65, passaram-se neste momento quase 60 anos, continuamos a falhar nas mesmas coisas.
José Miguel Júdice, até à próxima.
Até à semana.
Muito obrigada. Segue-se agora um intervalo e depois está de regresso, ou continua, a edição da noite.